Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Agora foi. Fala galera! Não, troquei o título já. Já troquei o título.
Ao vivo e a cores.
Ao vivo e a cores para todo o Brasil. É, tava ao vivo já, a gente não falou nenhuma merda, não, né?
É, sempre fala.
Que paciência, né?
Quando essa pergunta é aquela que a gente fala, se não falou, falou.
Se não falou, desculpa. Se falou, desculpa. Pois é, esse título aí. É que tava o título errado, cara. Eu abri. Eu achei que ia ficar tipo um preview, assim. E aí eu ia botar ao vivo, qual fiz a semana passada, né? Mas dessa vez foi ao vivo direto.
Cada vez.
Isso é pedir pra dar cagada, né, cara?
Imagina. Cada vez você sabe menos.
Estamos aqui. Exatamente. O tempo passa e a gente desaprende.
É isso aí.
Olá, Pertucci do Brasil, Soneca, João Vitor, Paulo Júnior, Gabriel Oliveira, Clauber e o Glauber. Tem uma galera assistindo hoje, hein?
Aí, estamos crescendo.
Tá melhorando, nossa. Tá melhorando.
Quero ver as perguntas.
Vamos então? Fala, Pé, tudo bom?
Bem, tamo aí.
Vamos nessa. Vamos mandar bala. Saiu a chave do brasileiro?
Não. Vai sair esses dias aí, mas a gente vai fazer na segunda-feira que vem, ou terça, né?
Uhum.
Mas eu já vou estar no Brasil.
A gente
vai fazer lá.
Então a gente vai ter a chave do brasileiro no
próximo aí a gente vai fazer as apostas.
Tá.
E vamos que vamos.
Então, beleza. Eu vou pegar umas notícias.
Só uma noticiazinha aqui, vai. Que eu descobri hoje, nem sabia. O brasileiro vai acontecer, começa, né? Na verdade, começa no dia. Pelo pé cronograma aqui. Começa no dia sábado. Esse sábado.
Ah.
Então tem sábado. Preta Master 1 e 2 masculino, domingo dia 26, Preta Master 1 e 2 feminino, Preta Master 3 a 7, Branca Juvenil. Segunda-feira, Branca Master Azul Adulto, terça 28, Branca Adulto Azul Adulto Feminino e Azul Master, quarta-feira 29 de setembro, Roxa Adulto Masculino, quinta-feira Roxa Adulto Feminino, Roxa Master 1, 2 e 3, sexta-feira 1º de outubro, Roxa Master 4 a 7, Marrom Adulto, sábado Azul e Roxa Juvenil, domingo Marrom e Preta e Preta Adulto. Então esses são o cronograma, mas descobri uma coisa aqui que não será permitido público.
Ô, louco!
Por causa do Covid, para entrar no ginásio no dia do evento será requerido aos competidores e acompanhantes coach um comprovante de vacinação com pelo menos a primeira dose da vacina ou um teste negativo do Covid feito nas últimas 72 horas. Protocolo de segurança, os competidores apenas poderão entrar no ginásio no dia em que competem. Se você compete em um dia, você não pode assistir no outro. Observação, cada atleta poderá entrar na arena acompanhado por apenas uma pessoa coach. Nenhum outro espectador terá acesso ao evento. Essa pessoa coach só poderá entrar na arena junto do atleta. Todos serão orientados a deixar o ginásio após a participação do atleta no evento. Com o intuito de manter a capacidade máxima de pessoas no ginásio dentro dos limites, a organização pede que os atletas cheguem no ginásio 1h30 antes do horário programado para o início da categoria. Considerando que o atleta deve estar pronto para lutar 1h antes do horário programado para o início de sua categoria, no caso das lutas acontecerem antes do horário previamente programado. Devido à dinâmica da situação atual, estamos avaliando diariamente recomendações dos órgãos de saúde. Caso o evento seja cancelado por força maior, todas as inscrições serão reembolsadas. CBJ é responsável. Mas acho que já está acertado, já vai acontecer o evento. Isso aí foi dito antes, né? Mas vamos lá. E deve estar saindo a chave, deve estar saindo amanhã.
A chave do.
do brasileiro.
Semana... Putz.
Sai da semana inteira. Amanhã ou depois, ou quarta-feira. Tá. Porque fechou ontem o negócio pra gente trocar os atletas de equipe, pra fazer alguma mudança.
Você tá indo com quantos atletas pra lá? Teu filho.
A nossa equipe tem 58.
Que isso?
É.
Caraca, pé.
Nossa equipe é uma equipe nova que foi criada no ano de 2018, se eu não me engano, primeiro Caraca. Mundial de 2018, a gente lutou a primeira vez, e é a única equipe de competição de jiu-jitsu que é uma empresa non-profit, registrada e já autorizada para funcionar com essa coisa de non-profit, né?
Caramba,
Pra quem não entende, non-profit aqui nos Estados Unidos é uma empresa que não pode dar lucro.
Sem fins lucrativos,
o dono,
né?
Isso, o dono não pode tirar nenhum dinheiro para si.
Entendi.
Então, todo o dinheiro que a gente arrecada, a única equipe que é todo o dinheiro arrecadado será revertido para os atletas, campings, apoio. Então, a ideia é bem legal.
Legal demais.
A gente começou em 2018 e veio a pandemia... Né?
É, um ano praticamente nulo, né?
E aí a gente voltou aí, ano passado, no Mundial Master, a gente ficou em terceiro lugar.
Caraca, que massa.
E aí estamos nessa batalha aí.
Vamos conversar.
O nome conversar. Da equipe é Ring, mas R1NG, Ring.
Ring com o número 1 no lugar do I.
E aí a pessoa fala, Ring, tem nada a ver boxe. Não, é Ring de Anel, né? A união...
Uh-huh.
Todos os sons. Nós somos a maioria pessoas que treinavam junto na antiga Barra Grace e que hoje
massa.
Não fazem mais parte e nos juntamos para montar uma equipe de competição. Entendi. Não é uma associação, não existe uma academia com o nome de Ring, existe uma equipe de competição. Essa é a grande diferença dela para todas as outras.
Legal. Então a gente vai combinar depois em off aqui, você me manda os logos, não sei o que, vai ser o nosso primeiro patrocinador oficial sem fins lucrativos, sem fins financeiros. A gente divulga aqui todo o programa e fala como patrocínio. Nosso primeiro patrocinador vai ser a Ring. O que você acha?
Muito bom.
Então vai. Vamos lá, temos várias perguntas, comentários, tá bombando o YouTube lá. Pra galera, inclusive, que tiver...
Eu já tenho um nome pra esse quadro. Essa é a hora do não pergunta, senão eu respondo.
Não pergunta, senão eu respondo.
Não pergunta, depois não reclama da resposta.
Pariu, é verdade.
Não reclama da resposta, é aquilo, né?
Vai contando alguma coisa aí que eu vou fazer um post no Instagram dizendo que a gente tá ao vivo. Então a galera aqui. O Clauber tá perguntando por que do nome, o Pé acabou de falar, que é o Ring de União.
Porque Ring é um anel, Ring em inglês é anel. O Clauber tá perguntando por que do nome. Como se fosse uma aliança, né? Então, essa é a mesma ideia do casamento, né? Você usa uma aliança porque ela não tem fim, né? Uma união que não tem fim. Então, essa é a ideia da união do anel. E, cara, eu nem botei nenhuma.
Eu já tinha visto isso. Sabe o que eu acho que é engraçado? Que eu achava que era tipo um patrocinador seu, porque eu já vi esse logo aí em vários lugares.
Lugares. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Com certeza eu deveria ter, né? Mas não quer dizer que eu.
É outra coisa, né?
É, né? Deveria ter uma coisa, ter o completamente outra.
É. Ó, galera, tô fazendo um post lá no Instagram. Setas, vamos lá. Setas, por favor, apareçam. Setas, apareçam, por favor. Ao vivo, agora. Boa. Vou marcar uma galera. Vou marcar você também para você dar um...
Eu tô sem acesso ao meu Instagram.
Ah, putz.
Eu tirei do meu telefone, que eu tô perdendo muito tempo com rede social. Tô aqui na rede social, usando a rede social. Eu não tô.
Ai, caraca.
É muito bom, isso é muito bom. É muito bom. Tem igual.
Vamos lá. Aguenta aí, galera. Aguenta aí.
Paciência com nós, paciência com nós que a gente é.
É, eu só vou fazer um postzinho lá pra dar uma.
Aqui, ó.
O quê? Achou? Ah, é, então, esse mesmo, olha lá. Olha lá, galera.
É um anel, é uma aliança.
Isso.
E dentro do anel tem um nome que é Ring com o número 1, de que a gente deseja ser a equipe número 1, e a logo é uma faixa preta.
É isso aí. É isso aí.
Foi a ideia que a gente quis passar no. Olha, sou burro pra caraca, tava aqui na mão, olha aí.
Aqui tá grupo. Mas é top pra caramba. A gente
porque
vai botar.
Grupo,
eu vou por ali,
no
ó.
Grupo, porque no grupo da equipe, onde a gente se comunica.
Boa. Não, ah, os cara quer saber. Olha, cara, você sabe o que é engraçado? É o Clauber assistiu o podcast ontem com o Vini, e o Vini perguntou pra mim, falou, por que pé de pano? Eu falei, cara, não sei se tem a ver alguma coisa com o desenho do Pica-Pau, ou alguém zoava ele. Isso. Conta
é
por quê.
É porque quando eu... É assim, o jiu-jitsu, todo mundo tem apelido, mas o apelido não é porque o cara, assim, ah, eu quero, igual nos Estados Unidos, o cara bota... É Márcio Máquina Mortífera Cruz, não é isso? No cara não escolhe o apelido. É. Isso vem. No, mas por que, que na família comum o apelido não se espalha? Porque o cara vai lá e se apresenta. Meu nome é Márcio. Mas no jiu-jitsu, como tu começa a ganhar um campeonato, o nego começa a perguntar quem é esse cara. Aí o nego não fala, porque o cara nem sabe teu nome. O cara fala, aquele ali é o pé de pano, é o cara de sapato.
Cara
é
de sapato, o Bochecha.
É assim. É, tu acha que o Bochecha falou, pô, você, o Bochecha é maneirão?
Eu perguntei pra ele, porque os caras me zoavam muito.
Então o cara acaba divulgando você pra caramba. Então foi isso, eu comecei, meu apelido não era pé de pano antes do jiu-jitsu. Só que eu era 1,90m, tinha 75 kg. Eu andava todo assim, aí o cara falou, ih, igual o pé de pano, cara. Aí começou. E os caras, aí, quem é aquele lá que ganhou o campeonato? Pé de pano. Quem é aquele igual pé de pano? Quem é aquele garotão lá? Pé de pano, aí já era. Virou pé de pano.
Legal pra caramba. Legal pra caramba. Ó, vou ler o comentário aqui, a gente vai lá. A gente tem notícia pra falar da Allianz. Conseguiu falar com alguém lá?
Esqueci. Hoje eu me enrolei todo, esqueci
de falar. E tem a parada do. Da Fight Sports também. Vamos, a gente chega lá. Aguenta aí. Então vai, ó. Ih, cara. Pô, por que não chama Pedro, né? Bruno?
Porque o nome já foi usado por alguém. Ele tem que botar o nome que não tem. Ele bota
Rouaek. Rouaek, Yaki, Yaki, Yaki. Parabéns sempre. Esse programa é a diversão da tarde. Não consigo assistir ao vivo. Mas coloco sempre quando estou trabalhando.
Coitado do patrão dele.
Era isso que eu ia falar agora. Super legal ver o Pé falar sobre seus mestres e o respeito que ele tem pelas pessoas que tiveram uma influência no seu desenvolvimento. Tanto como atleta, como professor. Respeito acima de tudo. Boa.
Os.
Rodrigo Tomé. Ó, o Tomé. Primeiramente... O Tomé não mandou nenhuma futrica essa semana. Primeiramente, vocês são foda. Programa top. Agora, sobre as maiores finalizações da história. Já vi a porrada. Só pode ser da era Flow Grappling, né? É, exatamente. É da história da Flow Grappling ali, né? Do Russo
Number One. Da história do evento.
É, já era da história do evento.
Que teve 6 edições e acho o maior do mundo.
É, exato. Uma das maiores foi o Roger no Jacaré na final da DCC 2005, se não me engano.
Foi.
Rafael Andrade, lembro do seu canal quando ele tinha 2.000 inscritos e eu sempre estava aqui dando apoio ao canal. Parabéns, cara. Obrigado, irmão. Eu já respondi lá também. Fábio Camilo, vocês são top. Para mim, o pé de pano é um mito. Eu tive um professor que só rolava com
mito,
um amigo. Eu tive um professor que só rolava com um amigo e não com os menos graduados. Gostaria de saber o que o pé de pano acha disso. Muito obrigado. Fábio Camilo.
Então eu fui mudando de opinião durante os anos. Eu já cheguei a fazer um seminário com 40 pessoas e rolar com as 40 pessoas.
Caraca.
não 10 minutos com cada uma, mas...
Um rolinho até pegar, né?
Eu fazia uma fila, ia raspando, saía. E, pô, quando você é jovem, você consegue fazer isso. Mas quando você vai envelhecendo, a coisa vai ficando mais complicada de você treinar com todo mundo.
Sim.
Mas eu acho que o professor, ele tem que treinar com os alunos pelo menos uma vez na vida. O cara tem que treinar com o cara para até pelo... Eu não digo aquele cara que entrou hoje, não, mas aquele cara que permaneceu na tua academia, que já é faixa azul, faixa roxa,
exatamente.
Em alguma vez tem que rolar com ele, porque senão o cara se sente desprestigiado.
Verdade.
E também as pessoas só acreditam no que elas veem. Não adianta tu... Assim, pra mim é mais fácil, né? Eu fui campeãozão, e nego fala, porra, ninguém vai duvidar da minha qualidade. Mas sim, o cara que não lutou muito, os alunos acabam duvidando. Então, um conselho que eu dou é dá sempre um rolinha, pelo menos com os mais duros, pra tu poder estar sempre ali mostrando que você é capaz de usar o que você mostra. Porque não adianta tu ficar mostrando posição e na hora de treinar você não consegue treinar. Exato. Entendeu? Pelo menos pra se defender.
Exatamente. Boa. Uma coisa que a galera não sabe, porque eu vou falar que a galera não sabe, porque eu não sabia e descobri fazendo podcast com o pessoal do Jiu-Jitsu. Com o Buchecha, com a Michele Nicolini, com o Rodolfo Vieira. A galera no seminário, você vai dar um seminário, os caras vêm pra matar você na hora do rola. Né? Os caras não vêm, tipo...
Depende de quem você seja, né?
Não, mas
tipo... Ninguém vai querer matar o Buchecha, ninguém vai querer matar o Rodolfo.
Vai, cara, era isso que ele tava falando. Ele falou, cara, é impressionante os caras...
Eu nunca tive esse problema.
Sério, Pé? O Rodolfo falou aqui no podcast, ele falou, cara...
Não, é que o Rodolfo é brincalhão, cara. Ele gosta de fazer firulagem. Ele diz que ele é ruim. Ele diz que os caras matam ele. Eu treinei com ele uma vez, né? Eu fui lá visitar a academia de um amigo meu. Ele tava lá do Teodoro e eu fui treinar com ele. E ele, cara, e o cara no auge dele.
Uhum.
O melhor tempo dele. E ele me aliviando. E aquilo, certo, me deixava puto. Porque eu falava, porra, o cara podia pelo menos me bater. E aí depois ele, caralho, tu é muito duro. Eu falei, vai tomar no rabo.
Entendi.
Ele não conta, não. Ele é brincalhão.
Entendi.
Ele fala, pô, não, você quem me bateu muito. Ah, não sei quem, ninguém me batia. O Rodolfo é um dos caras mais duros que eu já treinei na minha vida.
Cara, mas foi uma parada assim que muita gente em comum falou assim, que a galera vem duro pra tentar rolar forte mesmo, pra mostrar pros amigos, tipo, ó, deu uma canseira no cara, uma porra assim, sabe?
Mas é difícil, cara. Tu pegar um cara de qualquer academia, ele não tem como nem fazer o Buchecha suar, o Rodolfo suar. Se for um cara leve, aí sim, de repente...
Uhum.
Beleza, mas o Rodolfo, Buchecha, eu na minha época, eu ia nas academias sem graça, porque é outro nível.
Porra, o que eu penso é assim, tipo...
O Rodolfo vai lá e ganha de todo mundo no Mundial, fácil.
Uhum.
Acho que um cara que chegou na academia, ele vai dar uma...
Então, é meio idiota, mas aí o ponto que eu tinha falado era assim, cara, o cara em vez de aproveitar a oportunidade, né, tipo, porra...
Eu acho até que ele tem mesmo que ir pra cima. Que a única chance que ele vai ter é de lutar com o cara. De repente ele acredita muito nele, beleza. O que eu tô te falando é que o resultado não vai ser bom.
Exatamente.
Não quer dizer que o cara não foi. O cara pode ter ido com tudo, mas não quer dizer que ele vai ter êxito. É isso que eu tô falando. É a diferença é muito grande de um cara que dá uns rolinhas na academia e de um cara que é profissional como Rodolfo, Buchecha, Roger.
Vamos lá. Próximo tem um comentário do Rafael em duas partes aqui, eu vou ler daqui a pouco porque aí eu já leio tudo de uma vez. Isaías Braga, uou, salve mestre Pé e Rafa, o programa mais raiz do jiu-jitsu, só Nutella vai falar mal. Pede pro Pé de Pano falar sobre o treino com Rodolfo Vieira. Olha que coincidência.
É isso aí.
De verdade, o caçador de faixa preta. E se ele considera o maior passador de guarda de todos os tempos. Essa parada de todos os tempos é foda, né?
Então, é difícil você. Eu por exemplo, existem assim, umas votações, te pergunta qual é a melhor guarda. Aí nego fala de um cara que nem puxava pra guarda. E aí tu fala assim, pô, mas se a guarda era tão boa e ele não puxava pra guarda? Tá entendendo? Uhum. Só que o Rodolfo, é o que eu tô falando, o Rodolfo é um dos caras mais. O jiu-jitsu mais pressão que eu já vi na minha vida. Cara. Era difícil, cara. Mas, assim, de passar a guarda, eu acho que o Roger era o cara que mais tinha esse ajuste.
Uhum.
Mas o Rodolfo era porra, outra. Era isso que eu tô falando, são dois estilos diferentes.
Exatamente.
O Rodolfo passava na pressão chegando e o Roger vinha igual um cobertor. Devagar, devagar, quando vê, tava em cima do cara, o cara não sabia o que fazer.
Foda,
são dois estilos diferentes. Aí você vai falar assim, quem era melhor? Não tem como exatamente, você falar quem era como? Melhor.
É, exatamente.
A gente pode chegar numa conclusão de que tinha 3, 4, 5, 6 bons que passavam, aí seria mais justo do que falar mas o Rodolfo é 1-2, com certeza.
Então, 2002 ele foi melhor, 2003 foi o outro. Não dá, né? Você tem que.
Nem se tu misturar as décadas, então pior ainda.
Exato.
Muito difícil.
Vamos lá. João Toledo, mais um programa show. Pé, como você vê o crescimento do jiu-jitsu na Europa? Se não me engano, o europeu atualmente é o campeonato da IBJJF com o maior número de atletas participantes. Ou alguns atletas ou equipe na Europa que te chame a atenção? Grande abraço.
Na verdade, tem essa disputa aí entre... me parece que de tamanho, o brasileiro ganha, mas eu não sei se de quantidade de atletas inscritos, o europeu ganha, mas eu acho que o Mundial Master ainda tem mais gente, se eu não me engano. Mas é um grande campeonato na Europa, o juiz está crescendo muito, e já tem muito competidor top da faixa preta, né? Tem vários caras que já chegaram aí no topo aí das categorias, ainda tem hoje. Com certeza está crescendo muito. Já há muito tempo, não é de agora não. Tá crescendo no mundo todo, né? Mas na Europa realmente é enorme. É de se ver facilmente se você prestar atenção na Europa. Mas tem muitos lutadores bons na Europa. Faixa azul, roxa, todos eles já se destacaram. Já é antigo já. Tem uns caras já que já são preta hoje, que já se destacam muito mesmo.
Massa. A gente tá com uma galera assistindo, cara. Quer ver que aí. Massa. Legal pra caramba. Legal pra isso caramba. Ó, Tomé tá no chat. Fala, Tomé.
Bora, Tomé.
Só esperando o baú do pé de pano. Jackson Araújo. Pé, se a Flow Grappling te pagar bem, você rola uma luta no Fight Win. Tá te zoando. Tá rindo.
Eu esse cara do Fight Win mandou mensagem que 15 anos atrás. Aí eu falei, não tô afim, não.
Sério? Quer ver? Vamos lá. O que mais? O Tomé, Marcos Paulo, melhor programa de jiu-jitsu. Tomé, parabéns pelo excelente programa. Boa. Continuar aqui.
Semana que vem, direto do Brasil.
Caraca, direto do Brasil. Se tiver que mudar o horário, galera, fica de olho no Instagram lá que eu aviso, tá?
Que hora no Brasil? É 7h30?
É 9h30 no Brasil. É uma hora a mais no Brasil.
Dá pra gente fazer.
Rodolfo Monteiro, sempre achei que era algum benefício baseado nas leis de incentivo ao esporte. Que a gente tava falando de equipe, lembra? Como é que a equipe faz dinheiro, você falou que não faz.
Então, isso aí pode ser novo, só que eu acho totalmente desproporcional. Se os caras usarem alguma lei pra pegar algum dinheiro do governo, é desproporcional.
Uhum.
Eu acho totalmente
desproporcional. Ele tá falando exatamente isso, porque a semana passada. A gente tava falando disso, você falou que tipo, o caixa nunca bate, não dá dinheiro.
Mas eu já ouvi falar também que tem algumas equipes que estão trabalhando com isso, mas para mim é totalmente descabido.
Aí é o que ele fala, ele sempre achei que era algum benefício baseado nas leis de incentivo ao esporte, com empresas patrocinadoras que podem descontar do valor devido ao imposto de renda ou valor doado ao programa. Em outro sentido, realmente, não para em pé
isso aí,
por tempo indeterminado.
Então, isso aí na verdade, isso é uma burrice do brasileiro. Não do brasileiro, do governo brasileiro, né?
Uhum.
Que aqui nos Estados Unidos não existe isso, Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para todo mundo. Se você na tua empresa quer dar 10 mil dólares para atleta A ou B ou C, você desconta do teu imposto de renda. É normal.
Uhum.
É um gasto de divulgação. Se eu aqui hoje quiser alugar um camarote no estádio do Buccaneers para levar meus consumidores, meus colaboradores lá para fazer business, eu posso deduzir isso do meu imposto de renda.
Sim.
O problema do Brasil é as pessoas acham que a Lei Rouanet é o problema. Não. O problema é o tributo. O cara não te deixa nem tu escolher com o que você pode gastar.
É. Exatamente.
E aqui nos Estados Unidos é muito normal o cara ter um camarote lá e convida o cara pra, pô, vamos lá e faz um negócio.
Se é business expense, né? Tipo, se é cara, despesa com a tua empresa.
E é verdade, que o cara fala, pô, vou lá. É. E de repente eu teria chance de fazer uma reunião, mas, pô, já fez uma network.
Exato. Leva um almoço. Você consegue deduzir almoço. Se for almoço de negócios, almoço. Bota o recibinho ali.
Ó, tive essa reunião aqui, tratei de negócio.
Exatamente.
Então, no Brasil é complicado, porque o cara, por exemplo, o cara quer patrocinar um atleta de jiu-jitsu, ele não pode deduzir. Mas aí ele pode patrocinar a Ivete Sangalo, ganha 60 milhões. É de uma burrice que não dá. Agora, se existe isso, eu já ouvi falar que existe. Tem equipes que fazem, não estou acusando ninguém nem falando nada. Ouvi falar, aquela velha fofoca das antigas. Mas eu acho errado. Não deveria ser isso, né? Porque a equipe é uma empresa privada.
Se está fazendo grana,
você está tendo benefício.
É.
Com isso, você abre associação, você recebe. Então você está usando uma coisa por outra. Então, aqui nos Estados Unidos não existe isso. Então você acaba tendo mais liberdade, né?
Sim.
Para fazer as coisas.
Aí é o seguinte, galera, o pessoal do chat, eu leio as perguntas mais pro final do programa, tá? Pra gente continuar.
Vai deixando lá, porque senão demora muito.
Pra gente continuar com o programa aqui, porque tem a galera do Spotify também que vai ouvir amanhã, então é pra deixar o podcast rolar.
Spotify a gente não liga muito, não.
Ô,
a
louco!
Não quer participar. Tô zoando. Mas a gente mostra mesmo dos caras que vêm aqui ao vivo.
Isso é legal pra caralho,
Mas quem quiser ver depois pode ver também.
Mas espalha aí pra galera.
Dá uma força aí, vai lá no grupo Spotify, da galera da academia e bota lá aí, ó.
Programa da semana passada, acho que bateu 12 mil downloads no Spotify, cara.
Então, aí você vai, bota lá e faz assim, ó. No grupo, né? Bota no grupo do... da academia, fala, caralho, pé de pano falando mal de alguém. Aí a galera vai e abre, né? Aí não tá, mas já contou o clique e a gente já sobe.
Foda.
Aquela velha tática nossa.
Caralho, é muito bom. Vamos lá. Igor Costa, pé de pano é o super sincero do BJJ. Não me pergunta que eu não te respondo.
É isso aí.
Mas se me perguntar, aguenta a bronca.
Se tu tem medo da resposta, nem
não
faça.
Não pergunta.
Eu não me meto na vida de ninguém.
Essa daqui eu até tirei um print e tinha mandado pra você. Você vai lembrar, quer ver? O cara fez aqui, ó. O pé de pano comentando luta de MMA no combate. Aí o cara fala, uau, great escape. E aí o pé de pano, great escape, o caralho.
Quase bateu.
É foda. Eu vou pular de novo do Rafael Pinheiro, porque é grande. Já leio o seu, Rafa. Márcio Ribeiro, top demais.
É Márcio Ribeiro, sou eu.
Ó. Oh. Ah, não, é Marco. Marco Ribeiro. Ah, é Márcio Ribeiro? Cruz?
Isso.
NG87BJJ. O único defeito desse programa é ser só uma vez por semana. Pergunta pro professor Pé de Pano.
Aí tu rebenta nós, né, irmão? Já é difícil.
Segunda a sexta, às 8h30 da noite.
É hoje, né?
O único defeito é ser uma vez por semana. Pergunta pro professor Pé de Pano, uma vez que ele mora na Flórida, gostaria de saber se alguma vez ele privou com alguém que tenha sido aluno do Carl Gott, que morou muitos anos na Flórida. Carl Gott foi professor de lendas do MMA, como Josh Barnett. Você sabe quem é? Minoru Suzuki, Anthony. Não sabe?
Não sei. Não? Sei, vou ficar devendo.
É. Um dos precursores do MMA no Japão e, sem dúvida, um dos últimos legítimos catch wrestler. Muito à frente do seu tempo na técnica e no condicionamento físico. Obrigado, um abraço de Portugal.
Na verdade, aqui mesmo, aqui na... Então, é porque eu não entendo muito dessa área, porque não é a minha área. Mas é, aqui na minha área, aqui em Tampa, tinha muita academia de WWE, que eu não sei nem o nome, né? Que pode ser catch wrestling também, é, não sei tipo como é que...
Wrestling para público, né? Para televisão.
Entendeu? Então, eu não sei, mas aqui tinha muito, mas eu não sou muito envolvido nessa parte, então não sei falar.
Ih, bicho, tem um cara aqui, ó. Agora eu sei que vai pegar fogo. Eu vou ler primeiro do Rafael e depois tem um rapaz aqui, ó, chama Jiu-Jiteiro, olha isso, Jiu-Jiteiro Informante.
Ih, rapaz,
agora o negócio ficou bom.
Se perguntar, eu falo, hein?
João Melo, programa fera demais. Obrigado, João. Galera, comenta lá sempre. Toda vez que vocês comentarem, a gente lê ao vivo aqui. Tem a galera no chat, obrigado. Vamos lá. Eu vou ler o do Rafael agora, e aí eu vou deixar o Jiu-Jiteiro Informante por último, tá? Eu vou dar uma resumida, porque ele escreveu um livro aqui. Vamos lá. Programa demais, admiro esse ícone do jiu-jitsu que tive a oportunidade de ver a luta dele contra o Roger. Eu era faixa branca no Mundial, não tinha competição pra faixa branca, mas eu fui na Tijuca ver. Ao Tijuca ver. Um ponto sobre o grappling, flow grappling e o mundo. Em torno dessa esfera que tem rodado as notícias, na minha humilde opinião, o grappling tem um ídolo, Gordon. Uma vez sendo um ídolo, os americanos colocam dinheiro com o ecossistema desse mundo e começa a crescer. A Flow Grappling, mesmo não sabendo fazer eventos e não tendo bons comentaristas, eles estão fazendo acontecer e em uma crescente rápida. A IBJJF está estagnada nos Estados Unidos desde 2007 e não teve uma concorrência, de novo, na minha humilde opinião. Se a IBJJF não mudar a forma de ver o jiu-jitsu de kimono, perderemos espaço para o grappling. Que é uma opção, é o Mundial rodar o... Uma opção é o Mundial rodar o mundo. Eu sei que o ADCC é desorganizado, porém a Flow Grappling está colocando dinheiro e está com as pessoas que sabem fazer eventos. Pode não ser os mais competitivos. Vide Fight Win. Quem fez toda a estrutura de 2019 foi o Seth Daniels. Eu imagino esse meio crescendo e com urgência a IBJJF precisa tomar uma atitude, a mesma atitude de 2007. Os primeiros mundiais nos Estados Unidos e rodar o mundo. Admiro vocês dois, pé ídolo, um dos maiores da história, está no meu top 5. Boa! Esse é o Rafael Pinheiro, ele tem uma academia lá em Minas. Para complementar, em 2005 para 2006, treinei na Ryan Grace em São Paulo, achei que o pé estaria lá, mas infelizmente não. Nessa vez eu já contei pro Rafa essa história. Brilhos.
Então, na verdade, qual é o nome dele que eu esqueci? Rafael Pinheiro. Na verdade, a percepção dele não está errada do que chega nele, tá? Mas eu vou falar para ele o que, que acontece. O que acontece é que a Flow Grappling é uma empresa que dá prejuízos milionários ano após ano, com o intuito de uma hora dar, tá? Mas a Flow Grappling e a BJJF já não estão se batendo. Porque a Flow Grappling não se preocupa com a qualidade. A Flow Grappling, teoricamente, é parceira da IBJJF, porque são os eventos que dão mais visibilidade. Se você comparar um Mundial de Jiu-Jitsu com o campeonato que o Gordon Ryan luta, a disparidade é enorme. Né? Um evento do Fight to Win, ele bota lá, acho que 50 lutas de faixa azul, laranja, branca, que ninguém conhece, ele não consegue nem fazer um evento. Eu acho que o que ele está falando de estrutura é que o cara bota uma luz. Eu acho que é isso que ele deve estar falando. Mas não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Não dá nem para botar na mesma frase. Por exemplo, se tu juntar o ano inteiro do Fight to Win, ele não paga 50 mil. O Gordon Ryan é um que fala isso.
Deu porrada pra caralho neles, não é verdade?
O Gordon Ryan fala porque aí o cara chamou o Gordon Ryan pra lutar e ofereceu uma miséria pra ele. E fala, não, vai ser bom pra você. E agora a BJJF vai fazer dois GP pagando $100,000.
Legal pra
quem
caralho.
É que tá...
isso é legal pra caralho.
Quem é que tá crescendo e quem é que tá diminuindo?
Isso aí vai ser legal pra caralho, exatamente.
Entendeu? Então, e já faz, ele já fazia de 50 mil já há 3 anos, uhum. 4 anos, se eu não me engano. E agora vai fazer dois de 50 mil, 40 mil pro primeiro e 10 pro segundo. E a ProGrap tá fazendo um de 30 mil achando que tá abalando.
Que é aquele Who's Number One?
Isso. Então, as pessoas veem a percepção que chega nelas. Uhum. Mas eu estou em todos os campeonatos da BJJF e agora mesmo, acabei de te falar que a BJJF vai fazer um evento no Brasil, só que o evento da BJJF no Brasil vão ser 8 dias seguidos, segunda, de sábado a domingo.
E passa na televisão, passa na Flow Grappling, é isso?
Aqui não, a Flow Grappling não passa porque é no Brasil. Mas a BJJF bota algumas lutas ao vivo no YouTube ou entendi. Bota algumas, faz isso. Só que eu já falei com os caras da BJJF que se eles podem criar uma produtora pra botar no YouTube. Se botar no YouTube, eles ganham mais dinheiro do que a From Black Grappling paga pra eles por ano.
Porra, com certeza. Transmitir. Não precisa nem transmitir ao vivo. Se, tipo, exatamente. Acabou a luta, sobe no YouTube, a galera entra pra assistir, porra, exato. Na hora.
Mas se for ao vivo, arrebenta.
É que ao vivo tem um monte de coisinha.
Mas eu entendo o que o Rafael tá falando, porque tem essa percepção mesmo. Uhum. Mas ainda tá muito longe. Eles são bem ruins, eles não entendem, eles acham que o jiu-jitsu cresceu, vai crescer igual o MMA. Só que existe uma diferença. O MMA tem o cara que toma a cerveja dele, que nunca bateu em ninguém, nem vai bater, e acha que entende pra caramba, e vai pro estádio, e compra camisa. No jiu-jitsu não existe isso. Os jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu. Só que cada um que vai lá lutar, tem um irmão, um tio, um primo que assiste. E então são 4 mil atletas num evento. Então de 4 mil, se dois assistem, são 8 mil pessoas assistindo ao vivo. Então você acaba chegando num patamar absurdo. Sim. De pessoas que consomem o jiu-jitsu. Entendeu? Então se você arruma 8 mil pessoas, né? No, vamos dizer, acho que no brasileiro agora deve ter 7 mil, alguma coisa que no Mundial mais deve ter uns 7, 8 mil pessoas pagando para lutar. Tem alguma coisa diferente nesse esporte. Porque nos outros ninguém vai pagar para lutar, entendeu? Verdade. Então o jiu-jitsu não pode. Um dos erros de todo mundo até hoje que eu vi no jiu-jitsu é isso: é achar que o jiu-jitsu tem que ser igual futebol na televisão. Não, o jiu-jitsu é um esporte praticante. O cara que gosta, o cara que pratica, ou praticou. Uhum. Não vai ser um cara que gosta de jiu-jitsu. Não vai ver um cara que gosta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é difícil de explicar, jiu-jitsu é difícil de entender. Se você não praticar, você não entende.
Verdade. Entendeu?
Mas eu entendo a percepção dele. Mas pode ficar tranquilo que ainda falta... Não, não que a BJJF não se esforce para tentar deixar os outros chegar. Eles tentam. Eles fazem muita coisa errada, mas aí eles estão anos-luz à frente.
Tá. Galera, é o seguinte, eu fiz uma cagada aqui. Esse programa é para ser transmitido só para membro do canal, tá?
E tu botou para todo mundo.
Eu deixei rolar. Eu não vou tesourar a galera que tá assistindo agora, mas a partir de terça que vem vai ser só para membro, eu não vou fazer errado já, tá?
O Rafa promete que ele vai aprender.
Eu fiz errado. Então. Eu ia cortar, na verdade. Eu ia falar, ó, galera, se inscreve, vira membro lá e continua assistindo. É mancada. Terça-feira que vem tá ao vivo para membro só, tá? Agora eu vou fazer o comentário do nosso amigo aqui, ó. Jiu-jiteiro informante. Demorou, mas aconteceu, né? A gente arrumou o jiu-jiteiro informante. Vamos aos fatos. Na data de 17/10, tá aqui no YouTube, tá? Vocês já falaram que o Lang e o Isaac estão brigados exatamente pelo conflito de interesse nas equipes de competição.
Não, não falamos.
É.
Ouvimos falar
que teve que teve uma briga, na verdade, a gente falou, mas não foi a gente que a gente só repassou o Fuxico. Número 2. Fábio Gurgel cancelou entre 5 a 10 contratos de filiados Aliança que tinham professores que estavam treinando na Dream Art. Os proprietários das academias ficaram a pé com essa atitude do Gurgel, Casquinha e todo o staff da Aliança, que apenas comunicaram o cancelamento. Fábio Gurgel retirou a foto do Isaac da parede de campeões mundiais e alunos viram a retirada. Na mesma hora em que a foto era retirada, os mesmos staffs da Allianz foram na sede da Dream Art e exigiram os troféus que a Dream Art ganhou em conjunto com a Allianz. Os caras levaram todos os troféus para a sede, retirando tudo que a Dream Art conquistou.
Essa... A Dream Art não conquistou nada, né?
É, foi, era da Allianz, né? É isso? É.
Exatamente. Então, vamos lá. Vamos tentar... Isso aqui é só a minha opinião, tá, gente?
É,
tá em vamos tentar partes, vamos tentar destrinchar isso aí. Primeiro, vamos fazer uma alusão aqui. Quando o cara começa a ter uma relação com a mulher casada, depois a mulher se separa do marido e começa a relação séria com ele, o que, que esse cara pode esperar? Que a mulher vai arrumar outro igual ela arrumou ele.
Lógico.
Isso é o que ela faz, tá? Tirando o marido. É a mesma coisa. O Isaac veio de uma outra academia, jurando, fazendo juras de amor, e nega acreditou. Só que ele agora tá fazendo a mesma coisa do que ele fez. Por que, que ele foi para Aliança? Porque era melhor para ele.
Lógico.
E agora ele tá indo. Tá indo, agora ele tá saindo da Aliança. Porque quando a Dream Art ganha o dinheiro, aquela história da equipe que eu estava te falando, o dinheiro vai quando ganha o dinheiro, quando ganha notoriedade, quando ganha campeonato, isso se transforma em dinheiro para quem? Para o dono da equipe, que é o Fábio Gurgel.
Claro.
Então, assim, em relação ao Fábio Gurgel tirar as academias, isso foi quem optou a ficar com a Dream Art, o que eu não acho errado também. Se você faz parte da Aliança e você optou ficar do lado da Dream Art, você não precisa mais fazer parte da Aliança. É assim que funciona. Em relação a essa desavença entre o Lang e o Baiense, Isaac Baiense, eu não sei, né, se é verdade, pode, deve ser, mas isso também era uma tragédia anunciada. Porque os caras abriram a academia do lado com a ideia de fazer um tipo de competição e...
O que tá pipocando aí?
Na Aliança. É claro que uma hora vai querer dinheiro. E é claro que uma hora o Lang e o Fábio já falaram, pô, mas tá todo mundo indo pra lá? Cadê os caras daqui? Isso era uma tragédia anunciada. Então, o que começa errado... normalmente não termina certo. Certo? Já dizia minha vozinha.
Boa. Tá. E aqui se encerram todos os comentários do YouTube. Tá? Então, todo mundo que comentou semana passada, a gente acabou de ler. Vamos falar da história do Marcel lá? Que teve uma...
Teve uma nova mudança aí.
Teve um update hoje, né? Hoje era a segunda corte do Marcel. Quer ver? Eu tô tentando achar aquela página aqui. BJJ. Aqui, achei. Ó, no dia... Que dia que foi isso aqui? Pera aí, galera. Acho que foi dia 31 de agosto, não é isso?
Aí eu não lembro.
Eu tô tentando só ver a data do post original aqui, mas não aparece. Acho que foi dia 31 de agosto, vamos ver. Dia 31 de agosto, é aquela conta fantasma do cara do ADCC, né? Do Al Jassim. Marcel não apareceu na corte, dizendo que ele estava com Covid e pediu para fazer uma call pelo Zoom, que é possível. Na verdade, ele não tá pedindo nada de absurdo, tá? E aí remarcaram a corte dele para 21 de setembro, que foi hoje, 21 de setembro.
Então, mas o que pega aí é que quando eles deixaram ele sair no pagando fiança para responder em liberdade, ele entregou, a justiça exigiu que ele entregasse passaporte para ele não
fugir do país.
Para ele não fugir do país. É. E esse tal de Mojassim,
jura de pé junto,
ele já tinha anunciado nessa primeira corte que ele tinha informações de que o cara tinha fugido pro Brasil.
Que ele já não tava aqui, há meses, não agora, isso. Há meses. Ele falou que ele tinha informação de gente da Fight Sports dizendo para ele que o Marcel já tinha ido pro Brasil.
Para as pessoas que estão perguntando...
Do que a gente tá falando?
Não. Ah. Como é que ele conseguiu sair sem passaporte? Então, se ele não é americano, que ele não é, basta ele sair de carro pelo México ou por qualquer país que tem fronteira, chega lá na embaixada e pega um papel para ir embora.
Sim, não, exatamente. Não existe brasileiro que fica preso aqui sem documento. Não vale nada.
Se fosse americana, aí seria mais complicado, que ele não conseguiria embarcar para país nenhum. Ele podia fugir de carro pro México e ficar lá, mas...
Exatamente. Mas no brasileiro... Eles falaram, fugiu pelo México. Não precisa. É só ele na embaixada e falou, sou brasileiro, quero ir embora.
E esse Mojassim tá cobrando agora uma postura do Cyborg para mandar um aluno dele responder a...
A corte,
né?
Bom, aí é o seguinte. Aí hoje cedo saiu um post de novo dizendo que o Marcel não apareceu na corte hoje, que hoje era a segunda data, quando remarcaram a corte, né?
Uhum.
Remarcaram a corte, ele não apareceu na corte hoje e um pedido de prisão foi decretado contra ele. Aí agora ele é foragido oficial. Aí ele, de novo, ele fala aqui, ó, ele tem pessoas dentro do time da Fight Sports dizendo pra ele que o cara foi pro Brasil faz muito tempo. Aí agora vem uma outra notícia dessa mesma história. Que por que o caso do Marcel, na verdade, não começou, e como ele não tá aqui, o caso não vai prosseguir. Diz que o caso está parado no sistema judiciário, porque o cara não está presente. Não... Enquanto eles não conseguirem pegar o cara para ele responder, o caso não segue. Então, tipo...
Isso aí...
drama maior de palavras ali, mas na verdade é o seguinte, não vão fazer nada porque ele está foragido.
Não, mas isso aí é a opinião do cara. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que não funciona assim, não, porque ele já foi preso.
Isso, o que ele tá falando. Ele já foi preso e solto para então, responder julgamento. Só que aí não vai ter julgamento, porque ele não tá ali para ser julgado.
Eu não sei se funciona assim, não.
Ué, ele,
quando
ele,
você,
ele é procurado
quando...
já, pé.
Exatamente. Entendeu? Então não é que acabou.
Acabou, é que eles querem que seja julgado. Ah, ele vai ser condenado. Não vai. Ele vai ser condenado a hora que ele aparecer na frente do juiz. Né? Por enquanto ele é procurado. É isso que quer dizer, na verdade, o post.
Eu não sei se funciona assim.
E aí ele fez um comentário embaixo ainda xingando o Cyborg, falando assim: ah, Cyborg, seu filho da puta, você tem que responder por isso e tal, não sei o quê. Quer ver? Eu acho que até te mandei, não mandei? Cyborg, diz pro rato do seu aluno aparecer. Seu filho da puta, xingou o cara de scumbag, que é, sei lá, seria relativo a isso que eu tô falando, né? Falar, lembre-se que o que é feito no escuro vai ser trazido para a luz? Faz sentido a minha tradução? Eu sou terrível para traduzir as coisas, cara. Foda. Uma situação de merda. A gente já falou bastante disso, a gente não vai ficar cutucando.
É, a gente só tá dando update aí do que aconteceu.
Isso. Obrigado, Pé. Que mais? Tem alguma notícia que te explodiu na semana aí, Pé? Acho que tá meio quieto, né? Não tem...
Não, é que essa semana aí a confusão maior foi mesmo esse racha aí da Dream Art com a
Alliance.
Com a Alliance. E fica aí, como a gente não tem informações concretas, né? De poder falar, a gente ouve fofoca, a gente não passa pra frente.
Uhum.
A gente tá esperando cenas dos próximos capítulos.
Exatamente.
A gente já tinha falado que a galera do no campeonato, ontem foi o último dia para trocar, vamos até ver aqui quem tá de Aliança e quem tá de Dream Art.
Ah, legal.
Pra poder, né, ver na preta, né, faixa preta que a gente
senão e perde. Eu tenho os resultados do trial pro ADCC na Europa, interessa isso? Não.
Sim, então, acho que vamos saber quem vai, vai falando aí que eu vou dando uma...
Ah, tá bom. Peraí. Final dos 77 quilos. O Oliver Taza venceu o Magomed Zarbaev por pênalti, por penalidade, tá? Então, acabou 2-2, mas ele ganhou porque ele tinha uma penalidade. 88 quilos. Na final, o Iogan O'Flanagan ganhou do Thomas Loubersanis por heel hook. Eu vou falar os nomes daqui, eu não sei traduzir esses...
É chave de calcanhar.
Chave de calcanhar. 99 quilos, Perttu Teponen venceu Samuel Karas por pontos, 3-0. Mais de 99 quilos, o Reiki Jussila venceu Matheus Juskowiak por decisão do juiz. 60 quilos, Peyton Letcher venceu Ashley Bendel por Mata-Leão. Mais de 60 quilos. Madalena, acho que é feminino esse, né? Madalena Loska venceu a Slavaka Rulop. Puta que pariu. Slavaka, tá?
Chavash.
Rolubjakova por Nibar. Tá? É, chave de joelho. E é isso daí. Foram esses daí os classificados. Os vencedores dos trials, né? Como é que chama trial lá?
Seletivo.
Seletivo, porra, Pé. Cara, ainda bem que você tá aqui, Pé.
Vamos lá. Na faixa preta aqui, no peso galo não tem ninguém nem da Aliança, nem da Dream Art. No peso pluma tem o Meihan. Lembra que eu falei que era um garoto bom? Ele era aluno do Guigo. Ele era aluno do Guigo e a Dream Art trouxe ele para a Dream Art. Esse nem da Aliança era. No peso pena tem Wesley Santos da Dream Art. E não tem ninguém da Aliança. No leve não tem ninguém nem da Aliança nem da Dream Art. No peso médio não tem ninguém da Aliança e nem da... E não, e tem o Lucas Galberto da Dream Art. No meio pesado tem da Aliança Matheus Pirandelli, da Dream Art Maurício de Oliveira e Rafael Paganini. No peso pesado, tem dois da Aliança, Dimitris Souza e Gabriel Oliveira. E da Dream Art tem o Isaac Baense e o Patrick Gaudio.
Tá.
No peso super pesado tem Marcos Vinícius Ribeiro, Aliança, e Eric Muniz dos Santos e Anderson Muniz dos Santos, dois irmãos pela Dream Art. No pesadíssimo, não tem ninguém da Aliança e tem dois da Dream Art, o é Igor Schneider, Tigrão e o Iatan Bueno. Essas aí são as mudanças feitas pela... Deixa eu aqui fazer uma comparaçãozinha aqui por equipes, ver quantos atletas. Já estou botando fogo na
você não está colaborando, pera.
Estou ajudando,
né? Enquanto isso, eu vou fazer uma rapidinha aqui, ó. Que o campeão do World Pro, Ronaldo Silva, voltou a treinar 2 anos depois de sofrer um
AVC, né?
Um derrame, AVC, né? Stroke.
Isso.
Achou aí?
Tô achando. Já boto fogo no negócio, né?
Já que vai, vamos rachar, né?
Aliança com 157 atletas. E... Tchananana. Dream Art... Com. Ué. Peraí.
Apareceu aí?
Ué, cadê aqui que achei? Dream Art com 38.
Tá.
Só que pode até parecer estranho, mas a maioria daqui é ponto certo na. Mas é muito difícil também a Dream Art passar a. Aliança. Porque são dois pontos, né? Um são você ter os pontos certos, mas também precisa da quantidade para você ganhar nas outras categorias Master, para você.
Ah, tá.
Não adianta você querer ser só. Querer ganhar com. É muito difícil. Você tem que ter um respaldo de uma equipe grande.
Entendi.
É?
Você chegou a ver aquele vídeo do cara jogando moleque pra lá e pra cá, igual maluco?
Vi que o cara morreu, né?
Não.
Eu recebi uma mensagem que foi que o cara morreu.
O molequinho?
É.
Não.
Tô falando? Quer ver?
Imagina, sério? Caralho, quem que me mandou isso daí? Aqui. Não é aqui. O cara morreu, aquele molequinho morreu?
É, eu recebi uma.
Não, eu tava olhando.
Pode ser mentira também, né?
Mas... pode ser. Eu tô tentando ver.
Mas pode ser verdade também.
É verdade. Ou não, né?
Ou não. Tudo é possível.
Ai, cara, alguém mandou pra mim isso daí, cara. Eu tô tentando descobrir. Eu tô tentando lembrar quem que foi. Ah, já sei. Eu vou até botar aqui, ó. Olha lá. Vê se dá pra galera ver mais ou menos. Vamos ver. É esse vídeo aqui, ó.
É, eu vi.
Olha lá. Isso aqui é uma escola de judô, não é isso?
É.
E acho que é daí da Flórida, pé.
É de Taiwan.
Os caras daí da Flórida.
É sério.
Como se o pé tivesse culpa já.
É. Não, tá aqui, ó. É no Globo. Garoto de 7 anos de Taiwan morre depois de ser jogado no chão 27 vezes durante a aula de judô. O professor de judô não tinha autorização para dar aula e pode ser condenado a prisão perpétua. Vídeo gravado pelo tio do garoto mostra gritando ao ser jogado no chão por alunos mais velhos, nesse fato pelo professor. Ah, pode ser outro vídeo.
É outro, então, não pode, é o mesmo. Pode... caralho.
Pode ser.
Tá, que mais?
Mas é uma notícia ruim, né, cara?
Porra, terrível. Notícia da parte da TMZ aqui do programa, o Dylan Dennis foi preso em New Jersey, arrumando briga numa balada, virou mulherzinha na cadeia agora, né?
Esse é o cara que não representa o jiu-jitsu.
Jamais, né? Foi expulso do Marcelo Garcia.
É, ele quer ficar fazendo palhaçada, né? É, diferente.
O cara é famoso porque ele é amigo do Conor McGregor, né? Começa aí.
Exatamente.
Ah, então, porra. Antes do baú do pé de pano, vamos ler aqui os comentários, e aí você faz o baú. O que você acha?
Isso
ou faz
aí,
o baú
pode...
e depois
não,
o comentário?
Pode ir nos comentários.
Um comentário. A gente já falou aqui. Pé. Marcos Paulo, melhor programa de jiu-jitsu, obrigado. O Tomé tá lá assistindo. Parabéns pelo excelente programa. Pé de pano, o único homem a dominar o Roger Grace. Você já contou essa história aqui, inclusive, né? Que você tava treinando bastante com o Roger naquela época e tal.
É, na época que a gente lutou, a gente já não treinava mais. A gente treinou, antes, treinou bastante, né? Antes.
É. Silvio Rato, pé de pano é muito fera braba. Os Jackson Araújo, o pessoal da Flow Grappling, estudou jiu-jitsu online.
Porra. Pior que nem isso, cara. Se eles tivessem estudado, tava bom. Estaria melhor. Não era o ideal, mas era bem melhor do que eles fazem hoje.
Eduardo Siqueira, tem que ser ao vivo, o programa é muito bom. É ao vivo, pra membro, hein, Eduardo? Ó, semana que vem você não vai. Eu tô vendo que você não é membro, você não vai conseguir assistir semana que vem ao vivo, hein? É, Big Oz. Big Oz é o Rafael Pinheiro que a gente tava falando aqui, ó. Cheguei. Abração aí pra você, irmão. Obrigado. Eduardo Siqueira, altos nomes de competição, a Aliança perdeu nessa. Roberto Zeinum. Fala, pé. É isso aí.
Os.
Os. Então vai, galera, comentários aqui encerrados. Agora é a hora do baú do pé de pano.
A gente ficou devendo alguma história?
Não, a gente ficou devendo o UFC. Era isso aí, quer ver? Eu vou até pegar aqui, porque aí eu puxo pra você, peraí. Ah, vamos lá, quer ver? Wikipedia. Eu vou lá no Wikipedia. A gente tava reclamando do...
Tá, vou contar a minha estreia, então.
Isso, vamos lá.
Vou contar minha estreia, não. Vou contar meu início no MMA.
UFC 55 em 2005, isso. É isso?
Isso.
Keigo Kunihara.
Isso, aí volta um pouquinho aí pra galera entender. Quando foi no ano de 2003, eu fui campeão absoluto pela segunda vez. Tinha sido campeão pan-americano peso absoluto, tinha ganho... O ADCC e tinha ficado em quarto lugar no absoluto e no, ganhei o Mundial de 2003 absoluto. E aí eu me vi numa situação do seguinte, falei, caramba, eu sou campeão, mas
da porra,
cara,
toda e não tem dinheiro
toda,
pra pagar
e eu, não né? eu não consigo ter dinheiro, então eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já tinha meu filho. E eu falei, pô, cara, eu preciso... Acabou a época de brincar, né? De jiu-jitsu. Uhum. Porque na época o jiu-jitsu não dava dinheiro. E aí eu falei, cara, o único jeito é ir pro MMA. Então, depois, no final do ano, eu comecei a treinar MMA. Mas aí eu machuquei o ombro e fiquei um tempo parado... E para me recuperar, quando foi no ano de 2005, eu fui passar uma temporada, 2004, né, estamos em 2003, uhum. Em 2004, eu começo de 2004, comecei a treinar MMA, quando foi em abril, me foi oferecido uma luta, num evento chamado IFC, que tinha aqui nos Estados Unidos, e eu ia lutar, fazer minha estreia contra o Dan Severn, o cara do UFC 1, sei lá, se não me engano.
UFC 1, né? 1, 2, acho também.
Isso, alguma coisa assim, não me lembro. Aí eu falei, pô, maneiro. E como essa luta foi fechada em março, abril, para agosto... Isso já me tiraria do Mundial por si só. Ainda que eu quisesse lutar, eu não poderia. Porque era o Mundial em junho e a minha luta era em agosto.
Uhum.
E aí a mãe da minha filha ficou grávida. E a minha filha nascia em agosto de 2004. Sendo que a luta estava marcada, sei lá, dia 15
uhum.
de agosto. E ela estava para nascer lá para o dia 10, 11.
Ou não.
Ou 15, não, né? E aí a mãe dela já tinha optado por fazer cesariana. Então a gente antecipou o parto dela para eu poder viajar para lutar.
Caraca.
E aí a gente antecipou o par dela, nasceu, tudo bem, fiquei uns 2 dias com ela e fui viajar. Foi eu e Gordo, teoricamente me estreia no MMA, muito animado. Fomos para São Francisco para acabar o treinamento lá, que faltava mais para climatizar e tal. Quando a gente chegou lá, a gente ficou lá, se eu não me engano, 2 ou 3 dias para aclimatizar um pouco melhor, e a gente ia para Carolina do Sul. E quando a gente acordou, a gente ficou na casa do Ralph Grace.
Uhum.
E o Ralph foi levar a gente no aeroporto. Quando a gente chegou, a gente parou na academia do Ralph para fazer alguma coisa, ele pegar alguma coisa, ou não me lembro, pegar alguma bolsa, alguma coisa. E quando a gente parou, eu nem falava inglês. E os caras ficaram tudo olhando pra gente assim, vocês não sabem? Vocês não sabem? Aí eu falei, o que que tá rolando? O cara do evento fugiu com dinheiro. E a comissão atlética só permite a realização do evento com a bolsa já depositada pro pagamento. Qualquer comissão atlética aqui dos Estados Unidos, você só pode realizar o evento se o dinheiro de todas as bolsas estiverem depositadas. Você não pode contar com o dinheiro da bilheteria para pagar a bolsa.
Tá, entendi.
Então o cara faz o evento, o UFC, por exemplo, o UFC faz o evento e fala assim, ó, bum, tá aqui, dinheiro separado para pagar os atletas. O cara da comissão confirmou, evento liberado.
Entendi.
Por isso que no Brasil todo mundo toma volta o tempo inteiro, porque o cara faz contando com a bilheteria, dá um problema, o cara não tem
choveu,
como pagar.
Choveu, não vai ninguém no evento, fudeu, ninguém recebe.
É isso aí. E aí eu, pô, frustrado pra caramba, isso a gente não chegou nem aí pro sul, South Carolina, pro Carolina do Sul. E, frustradão, porra, triste, né? E, porra, não tinha dinheiro também, tava indo atrás do dinheiro, né, que lógico. Eu já não lutava jiu-jitsu desde um ano, sem lutar jiu-jitsu, e contando com o dinheiro para segurar as pontas. Chegamos lá, não recebemos nem, só tinha passagem, que os caras tinham mandado, não tinha hotel, não tinha dinheiro de alimentação, não tinha nada. Aí ficamos mais 2 dias ou 3 dias lá na Califórnia, em São Francisco, com o Ralph. E aí fomos lá no aeroporto, trocamos uma passagem e voltamos. Essa foi a minha estreia no MMA. E aí eu fiquei, desolado, né? Porque, muito triste. E aí fui ficando sem dinheiro, até porque eu já não tinha mesmo, né? Aí fui ficando sem dinheiro. Aí eu fui pro Japão com alguém, levar alguém pra lutar da nossa equipe, que eu já tava no MMA e tal. E aí, chegando no Japão, a passagem pro Japão antigamente era de Varig. Você fazia Rio, Los Angeles, Los Angeles, Tóquio. E aí, na volta, eu desembarquei e fiquei na Califórnia. Foi quando o Carlinhos estava morando lá, Carlinhos Grace, que abriu a primeira Grace Barra na América e tal.
Uhum.
E aí eu comecei a ficar lá um pouco e eu tinha decidido, falei, quer saber, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, ver o que eu arrumo aqui.
Sim.
Foi quando eu lutei aquela luta com o Xande no Pan-Americano, fiquei lá, eu tava sem treinar, de kimono um tempão, aí eu vim. Comecei a treinar lá, não tinha nem aluno, tinha faixa branca só pra treinar.
Caraca.
Até os caras que me ajudavam a treinar eram o André da IBJJF, o Siriema, o Marcinho, os caras que trabalhavam lá na IBJJF,
uhum.
E me ajudavam a treinar um pouco, E eu fiquei lá. E eu já tinha decidido que ia ficar nos Estados Unidos, que ia começar a dar aula e tal. E aí o meu empresário ligou e falou assim: arrumei uma luta pra você no UFC. Você precisa voltar.
Caraca.
Aí eu voltei. Vê aí pra minha, o mês que é. Acho que é outubro, né?
Foi outubro, né? Outubro de 2005.
Isso aí. Eu volto pro Brasil, se eu não me engano, em meados de maio, alguma coisa assim. Nesse meio tempo que eu já tinha contrato com o UFC lança o Ultimate Fighter de pesados, que o Rashad Evans ganhou.
Uhum.
Eles me convidam para participar da casa do UFC, do Ultimate Fighter.
Caralho.
Aí eu falei, vou nada que eu não falo inglês, vão ficar me sacaneando lá. e eu já tenho um contrato com o UFC, não faz muito sentido, né?
Lógico. Exatamente, né?
Só mas pra... nessa época, todo mundo que participava lutava o UFC.
É, então, só pra passar raiva mesmo, né?
É. Mas o contrato era bem ruim, igual o meu. Aí, pô, voltei, comecei a treinar, tal, treinei. E fui fazer essa luta. Essa luta foi em Connecticut, na reserva indígena.
Lá no cassino, né? Onde é o Foxwoods, né?
É, onde é todos os eventos lá, né? Que só pode ser lá. Aí eu peguei, vim pro UFC. E aí uma coisa engraçada foi... Tem duas coisas engraçadas nessa luta. A primeira foi que... Não, toda vez que tu não fala inglês, tu se mete em confusão, né? Mas nessa vez, não tinha nem como se meter em confusão, que é uma reserva indígena, tu já foi lá, reserva indígena, e não tem pra onde tu ir.
Nossa, você tá dentro de um hotel gigante.
É um hotel, e acho que tinha um Walmart a...
A meia hora de lá.
É o máximo
nada
que tu achar
perto,
isso.
Né?
É. Então, essa eu fui pros Estados Unidos, tipo, nem fui, né, pros Estados Unidos, fui pro...
E só pra galera entender, tipo, quando ele fala uma reserva indígena, não é que nem você ir numa reserva indígena no Amazonas aí, tipo...
Não,
é uma estrada,
reserva indígena por causa da lei.
Isso,
quem
exatamente.
Faz a lei são os índios.
A área lá
é
dos
índios. Por isso que, se tu atravessar a rua, não pode ter cassino.
Isso.
Mas dentro da reserva, quem faz a lei é o índio.
Exatamente.
E a reserva indígena não tem nem mais mato. Não tem mais
não,
nada.
Não tem nada. Você pega uma estrada assim maravilhosa,
é
cidade, super sinalizada,
um
divina,
super,
iluminada e o caralho, e
só,
anda uma hora.
É só o direito de fazer a lei, que
isso,
aí você faz o que quiser ali.
Uma
por
hora
isso,
pra chegar no cassino, acabou.
Por isso que tem os hotéis de cassino em muita
não,
reserva.
Não, a gente tá falando
de
reserva indígena, os caras
cara
já
tá achando que vai ficar
terrão batido.
Aí, chegando lá, tá tudo bem e tal. Comecei. Tem três histórias engraçadas nisso aí. Aí, eu e Babalu lutamos a primeira vez juntos, no mesmo
caraca.
Evento. Por isso que o Babalu fala que o Babalu foi meu mentor no MMA, eu sempre segui o espaço dele, me ajudou muito e tal, eu um grande foda. Irmão meu, mas, e aí quando chegou lá, eu não sabia nem o que fazer. Nunca tinha lutado MMA na vida, eu sou um dos poucos seres humanos que estreou no UFC. Tirando os caras do...
Tava treinando um boxe, e tava treinando uma porra e tal.
Não, não,
antes,
não, não.
Né?
Treinando, eu treinei bem.
Uhum.
Eu nunca tinha lutado.
Uhum.
E o estrear no UFC era uma coisa meio que fora... Tu vai entender o porquê.
Cara.
Aí chegando lá, tem... No, pra quem não sabe, quando tu vai lutar no UFC, você tem coisas que você tem que fazer antes da luta.
Uhum.
Tem exame médico, tu precisa ser aprovado pela comissão... Tem algumas coisas que faz parte do processo da luta.
Uhum.
E aí tu faz umas filmagens, faz umas entrevistas, faz várias coisas. Né? Não sei se ainda é assim hoje, que já tem mais de 15 anos. 15, uhum, anos, 15 uhum. anos que eu não lutei UFC.
Caraca, 16, né? 2005.
Não, mas a minha última luta foi em 2006.
Ah, é, tá certo.
Essa foi a primeira. Aí,
aliás, ó, vou te interromper rapidinho. Hoje a gente vai falar da primeira... Semana que vem, que você vai estar viajando e tal, a gente fala da segunda com o Frank Mir. Aí depois, se você já estiver de volta, a gente fala das últimas duas com o Jeff Monson e com o Arlovski.
Beleza.
Tá?
Aí chegando lá, eu fui só seguindo o espaço do Babalu, o Babalu me explicando, o Babalu já tinha lutado UFC, o Babalu tava voltando pro UFC. era a estreia do Babalu no UFC. Aí, chegando lá, começou, né? Aí eu não falava inglês. Aí os caras falaram: ó, vai lá agora, ó. Você tem que sentar lá pra falar com o médico. Daí, todo atleta do UFC, quando chega lá, mesmo que tenha feito todos os exames, ele ainda assim é submetido a uma.
E tempo aqui também. O Babalu, que era o seu mentor, também não falava inglês direito.
Falava, o Babalu falava.
Falava mais ou menos, porque ele conta não, pra não. mim que ele foi mandado embora do UFC porque o cara xingou ele lá, ele levou na tradução literal. O cara falou assim: "What's up, motherfucker?" Ele falou: "Do que esse cara falou?"
Ah, não, mas ele se comunicava bem. Entendi, entendi. De repente ele não tinha essa. Porque ele tinha morado aqui já, em Oshkosh, numa época. Ele falava. Ele se comunicava bem. Por isso que eles caras gostavam dele no UFC. Ele era um dos poucos brasileiros que falava inglês. Entendi. Tal. Aí. Se virava, aí cheguei. Aí sentei na cadeira. Aí o cara falou assim pra mim. Diz o cara, né? Que eu não sei. Aí o cara começou a perguntar umas coisas. Aí eu falei: no English. Aí veio um cara traduzir. Aí o cara chegou do meu lado, deve ter sido o Babalu ou alguém. Aí o cara, as perguntas que se faz nessa aí é qual foi o seu último nocaute? Qual foi o resultado da tua última luta? E quanto tempo tem a sua última luta? Porque tem uma regrinha aí que tu não pode lutar, tá? Então essas são as perguntas que é feita. Aí o cara perguntou essas coisas e o cara me perguntava. Eu falava: nunca fui nocauteado.
Zero,
Aí o cara: ah, legal. E qual o último nocaute? Eu falei: nunca fui nocauteado. Aí o cara falou: ah, bom, ele é anotando. Aí ele falou: e a tua última luta? Eu falei: também não teve, por isso que eu não tive as outras. Aí o médico gritava assim: ei, que merda é essa aqui? Porra! E o cara começou a fazer mó escândalo, falando: porra, o cara vai lutar no UFC. E o UFC já era famoso, já tinha aquele Dell, já tinha.
2005, porra, lógico.
O cara já tinha. Aí o cara vem, aí veio um cara do UFC: não, ele é campeão mundial de jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, tá estreando, não sei o quê. O cara falou: porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara, e me aprovou e me mandou embora. Essa foi a primeira situação que eu já passei ali no UFC. Aí beleza, veio a luta e tal, lutei com o cara. Porra, mó adrenalina, me amarrei, o caralho, foi uma coisa maneira e tal. Eu lutei com o cara, e olha que doideira, né? O cara, eu sou muito doido, porque eu sempre fui conhecido por lidar bem com nervosismo, não sentir muita pressão sobre nada. Então essa foi a minha... no jiu-jitsu, né? Porque no MMA não sabia, né? Porque eu nunca tinha lutado.
Claro.
Mas pra mim era a mesma merda. Pra mim não mudava nada. Para as pessoas é um big deal, pra mim não.
Foi a primeira vez que você levou uma porradona na cara de verdade?
Não, eu treinava.
Ah, mas não é a mesma coisa, né?
Não, pô, o treino é muito pior que a luta. O Babalu me enfiava, porrada. Trava com o Babalu, caralho. A luta era fácil.
Caralho, cara.
E aí eu fui na luta e eu tava muito tranquilo na luta. Não que foi a melhor luta, não. Mas mentalmente eu tava tranquilo. E aí, pô, o cara era do jiu-jitsu também, eu também não sabia boxear bem, era só agarrar. E aí eu consegui, numa hora lá, nem lembro assim, eu fui para as costas do cara e o cara levantou. Quando o cara levantou, eu encaixei o mata-leão aqui. Quando eu tô apertando, o cara da câmera botou a câmera aqui, ó, na minha cara, por cima. Uhum. Eu não sei se ainda tem isso hoje, mas antigamente o cara ficava assim. Mas aqui, ó. E aí eu peguei e fiz assim pra câmera, ó. E tem esse.
Caraca.
E os caras ficaram loucos comigo. Falaram: pô, esse cara é doido, cara.
Que dano.
Os caras se amarraram, né? Eu ter feito isso. Porque eu tava assim, muito, sabe? Tranquilo na parada. Então, e aí tem
a galera última... do Spotify, ele tá falando, tipo, a hora que ele tava com o mata-leão encaixado.
Tava
com o mata-leão,
eu dei língua pra câmera.
Ele botou a língua pra fora, fez uma cara de maluco, assim.
Dei língua pra câmera. E aí, porra, felizão, tal. E, pô, sempre depois da luta, a gente sempre dá um rolê, toma uma cerveja, faz alguma coisa e tal. Só que lá não tinha muito o que fazer.
Uhum.
A gente meio que tava perdido no hall do hotel. Eu acho que eu fui mandado embora por causa desse dia. Não por causa das lutas. Pô, o UFC não era tão grande.
Uhum.
Assim, era grande, mas comparado a hoje não era nada.
Você já me contou essa história, muito bom, velho.
Aí eu tô lá, aí o Babalu era famosão já, porque o Babalu já tinha lutado no Japão ringue. O Babalu já tinha uma carreira e todo mundo amava o Babalu. Todo, assim, o Babalu veio aqui em casa, né? Flórida, Tampa, nada a ver. Cara, onde esse Babalu vai, alguém reconhece ele e fala que é o maior ídolo da vida. Nunca, todo cara, lugar, qualquer porra, lugar.
É, ele era um dos meus lutadores favoritos. E eu ele falei isso pra ele aqui, eu falei, bicho, falei, cara, eu era moleque, eu assistia você lutar. Ele ficou, pô, cara de barba branca falar que me assistia moleque. Toma seu cu, rapaz. Não, tipo, mas eu tinha, sei lá, 17 anos, ele tinha o quê? 20? Entendeu? Tipo, 20 e poucos. Mas o cara já era o Babalu. Você falava, caralho, Renato Sobral, o cara... Foda.
Não, e no UFC todo mundo amava ele. Ah. Andava com ele, todo mundo, eu ficava abismado, cara. Todo mundo queria tirar foto com ele. Ele era assim, a cara do UFC. Não sei porquê, ele tinha um estilo rebeldão, tatuadão, os caras amavam ele. Boa pinta
pra caralho, né, cara?
Amavam ele, amava muito. E aí, a gente tá assim, no hall, e veio uma mulher. Ela falou, ei, Babalu, tira foto, não sei o que. E eu assim, sempre de bucha na parada, que ninguém me conhecia como merda nenhuma, tinha acabado de fazer a luta preliminar na parada. E aí as meninas falaram assim, tu não vai na festa, não? Aí o Babalu, vou, porra, como é que eu não vou? Aí tal, bora. E fomos seguindo as meninas. Quando a gente chega as meninas, elas sobem no elevador, e sai lá num apartamentão lá, numa suíte. Quando abre a porta que a gente entra, quem tá dentro da suíte? Dana White, festa do Dana White. E a gente não tinha sido convidado. Dana White com a cara de merda, muito puto.
Porque vocês apareceram lá.
Mas ele não podia mandar o Babalu embora. E caralho, como eu tava com o Babalu, acho que ele ficou mais puto comigo. Ele falou assim, pô, Babalu ainda bem, mas esse merda aí, quem é esse merda aí? Sabia que nem que é ele, cara? Provavelmente sabia. Imagina hoje, chega dois lutadores, entra na suíte, era guardada as proporções, né? Era uma coisa bem menor, mas caraca. Mas mesmo
assim, né, cara?
Porra, o clima pesou pra nós lá, e eu, Babalu diz que não, mas eu acho que eu fui mandado embora por causa desse dia. Ele botou um asterisco do lado do meu nome, falou assim, aqui vai se
fuder. Entrou na lista negra do Dana
White. Até porque depois desse dia ele me botou pra lutar com Frank Mir, Jeff Monson e Arlox. Não podia, eu tinha luta de MMA, 1-0.
Filho da puta. E você ainda ganhou do Frank Mir, cara. Exatamente. Foda.
E não fazia sentido isso, né?
Puta que pariu, verdade.
Então eu tenho pra mim que ele botou um asterisco no meu nome lá e falou, rapaz, isso aí pra fuder com ele. E essa aí foi mais uma do baú do pé de pano.
Baú do pé de pano. Semana que vem a gente vai falar da luta com o Frank Mir, tá? O Tomé tá falando que você tem que contar a história da época da Uniamar Club.
Unamar, isso também é boa, rapaz.
Vai ficar pro baú do pé de pano depois do UFC, então, hein?
Mas tem muita história, cara. Dá pra fazer uns 6 livros. Fazer uns 6 livros mole.
Ai, caralho, muito bom. Muito bom. Ó, então, pra semana que vem, vai ficar as chaves do brasileiro. Uhum. Certo? Você vai tentar falar com o Lang pra pegar um update da Alliance na
parada. Ver se ele quer dar alguma notinha lá pra gente não falar merda aqui.
Isso.
E logo na fonte.
Que mais? Talvez o Cavaca venha. Ele ia vir hoje, mas ele tinha uma reunião, ele tá mudando, alguma coisa assim, e não conseguiu. Que mais? E mais notícias. Vamos acompanhar essa história do Marcel e vamos... tem uma coisa. O Matheus Diniz. Eu tava falando com o Matheus Diniz hoje. E vai ter uma luta. Eu vou botar o áudio dele aqui, porque ele não falou nada demais. Eu convidei ele pra vir no programa hoje. E eu falei, pô, eu sei que tá muito em cima e tal. Ele falou, pô, eu vou tentar, vamos ver, não sei o quê. Aí ele falou, ah, eu tenho que limpar a academia, 8h30 acaba o treino, eu vou limpar a academia, vou correr em casa. Aí eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos semana que vem ou na outra, toda terça a gente tá ao vivo. Então, tamo tranquilo, vamos de boa, volta uma outra hora, não precisa fazer corrida nem nada, tá tranquilo. Aí ele falou, ah, vou lutar esse fim de semana. Eu falei, porra, me conta onde que eu já vou falar no programa. Eu já falo na hora do jiu-jitsu. Aí ele mandou esse áudio aqui, ó. Então, fica ligado aí, é um evento novo em Detroit. Ele, ó, ih, tá com cara que chegou um breaking news pro pé de pano ali, ó.
Não, ó, tava só...
Aí eu vou botar...
E a galera aí que quiser mandar breaking news, pode mandar.
Manda aí, fala. Breaking news, porra, breaking news é bem-vindo. Tem o jiu-jiteiro informante do jiu-jitsu, como é, o cara do YouTube lá. Isso daí foi boa, gostei pra caralho. É,
manda aí
que a gente... Tem que essa porra aí, eu quero ver chegar. Fala, olha, a gente tá que deu pé de pano, né? Fala, ó, não manda nada no WhatsApp, porque se mandar no WhatsApp é boato. Se escrever lá no YouTube, eu tenho que ler.
Exatamente. E tem a hora lá do nosso novo quadro, que é Não Me Pergunte, que senão eu respondo.
É, muito bom. Não pergunta que eu respondo. Aí, ó, o áudio do Matheus Diniz aqui, ele vai falar da luta dele, é sábado, e em Detroit, escuta aí, ó.
Desculpa aí, não dá pra fazer hoje. Beleza? Então, é um evento que é novo evento, chama Grapple in the Temple.
Grappling in
Detroit, eu luto com o Dave Garmo. É uma luta da hora, 10 minutinhos, submission only. Vai ser da hora. Obrigado.
É isso aí.
Fiquem ligados aí, que semana que vem a gente bota o resultado da luta aí também.
É isso aí. Cara, o que eu fiz aqui? Não me pergunte. Apareceu o áudio dele, eu tava com o YouTube aberto no celular. Não me pergunte que eu respondo. Agradecer a galera toda que assistiu, que mandou comentário. O Clauber tá rindo, só a história é foda. Ah, Tomé, a história da Unimar vai ficar pro...
Unamar.
Boa, Pé. Boa. Tá... Não, ele escreveu certo, eu que li errado. Unamar vai ficar pra depois do baú do UFC, tá? Semana que vem o Pé tá no Brasil, aí a gente grava, aí o baú do Pé de Pano vai ser a luta do Frank Mir, bastidores, como é que foi. Deu um pau no Frank Mir, caralho. E já
vai. Essa aí, tem cada história, bem que tu falou, essa história boa, cara, eu vou lembrando aqui.
Legal pra caralho. E, escuta, baú do Pé de Pano a gente vai ter, assim, 5 anos de programa pra fazer, porque a hora que não lembrar de nada, eu vou lá no BJJ Heroes, puxa uma luta dele lá de 1990 e fala, Pé, conta dessa.
Eu já tô lembrando aqui, tem história de faixa azul, cara, que eu tô lembrando.
Legal pra caralho. Beleza? Galera, obrigado aí todo mundo que tá assistindo. Se inscreve, não só se inscreve no canal, mas vira membro do canal.
Vire membro.
Porque a partir da semana que vem é só pra membro que vai ao vivo, tá?
O Rafa, ele tá fazendo um curso sobre YouTube. Tem uns 3 anos e não consegue se formar.
Ele tá igual eu. É supletivo, começa 10 horas da noite. Ai, caralho. Supletivo YouTube, ó. Não tá dando, Pé. Tá foda. Galera, obrigado. Pé, vamos nessa?
Bora.
Então vamos. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu, galera. Ih, caralho, os caras agora começam a bombardear aqui. Rafa, e a história do Fábio Leopoldo, eu acho, e o Galvão, o Pé vai contar. Fábio Leopoldo e Galvão, é isso?
Essa aí eu não tô ligado, não.
Fábio Leopoldo, eu acho, e Galvão. Tá, depois a gente vê essa daí.
Mas eu vejo essa aí, se eu lembro.
História de cada vez. A gente vai terminar o baú, o flashback do UFC. Aí depois vai ter a história do Unamar Club. E aí de lá a gente vai desenterrando o resto. Beleza?
Beleza.
Mais alguma coisa? Segue o Pé de Pano no Instagram.
Eu vou ler. É, segue lá, mas eu não vou responder, que eu tô me afastando. Segue,
porra. Dá uma moral, pô. Tem que dar uma moral.
Uma hora eu vou lá e dou um alô e eu respondo todo mundo. Se eu demorar, porque eu tô fora
do. Instagram do Pé de Pano é Pé de Pano BJJ.
Eu posto muito.
Muito. Lá. O último posto dele foi em novembro de 2020.
Olha aí.
É, a gente vai falar no off aqui, você vai me dar a senha do teu Instagram, eu vou postar pra você aqui, porra. Ai, caraca. Então vai, galera, obrigado aí, valeu todo mundo. Se inscreve no canal, segue o Pé de Pano no Instagram, segue o MMA Hoje. A gente tá no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube, a gente tá na porra toda. Segue lá, segue, se inscreve, vira membro do canal aí e vamos que vamos. Valeu?
E você aí que está ouvindo e quiser patrocinar nós, estamos perto.
Também tem essa. Se quiser patrocinar, tá aqui. A gente é baratinho. Exigente, mas baratinho.
É,
exatamente. Valeu, galera. Um abraço. Até.
Abração aí. Tamo junto.
Valeu.